Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Treze horas mais 3 minutos, muito boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, 4 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento técnico Cristiano Silva. Departamento comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção executiva Kaique Agostini. Com as participações de Beto Riolão e também Celso Lazzarini, eu sou Ricardo Silveira e seguimos juntos até as 14 horas com o Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Com ações do Desafio das Cachoeiras que acontece nesse final de semana. Também destaque para a reunião de ontem da Escolinha da Chapecoense. Rodada no Campeonato do Baú. Quartas de finais do Paranaense de Futebol Society. Claro, todos os detalhes da Libertadores da América e também Copa do Brasil. Celso Lazzarini, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa quinta-feira. Tudo bem, Celso? Boa tarde para você.
Boa tarde. Não tão boa, né, Ricardo? Porque chove, né?
É um pouco complicado.
Meio complicado. Boa tarde, Juca. Boa tarde a você, Ricardo. Boa tarde, Beto. Boa tarde a você, nosso ouvinte. Dudu, um abraço, Dudu. Boa tarde a você, torcedor brasileiro. Mas é uma reta final da classificação da Libertadores, Ricardo. E diversos resultados aí estão se complicando, hein? Botafogo, Palmeiras, né? O Atlético do Paraná. Então chega na reta da classificação dos grupos, né? E as equipes do Brasil estão se complicando, Ricardo.
Beto Riolão, seu destaque para o giro dessa feira. Boa tarde.
Destaque é chuva, né?
É chuva.
Chuva. Boa tarde, Ricardo. O Ju que está aí conosco, daqui a pouco vem aí trazer muitas informações aí a respeito do Desafio das Cachoeiras, Celso Lazzarini. Está feliz hoje, Celso? Está mais cabeça mais fresca, né? É, sempre é bom, né? Boa tarde também ao amigo que está nos acompanhando, a dona de casa, empregado médico, Edinho Guerreiro, doutor Valdir Dele. Olha, aquilo que nós falamos, até a gente comentava com o professor Juca agora em off, hoje o futebol brasileiro, Ricardo, é muita conversa e pouca ação. A gente faz um comparativo hoje, tanto diretores como político, que é muita conversa e às vezes o resultado não vem. E o político fala bastante, bonito, promete e o povo acredita. No futebol já é diferente. O futebol precisa, dentro de campo, provar que realmente é o trabalho que está sendo feito e a maneira que está sendo feito. O futebol brasileiro tem que parar com essa mania de contratar o jogador, colocar dentro de campo pelo nome que tem. Não dão oportunidade, principalmente para a juventude, né? Para aquele trabalho de base. E, infelizmente, investe um dinheiro e ali é um dinheiro perdido realmente. Então, tudo isso tem que ser revisto no futebol brasileiro. E outros assuntos aí, inclusive, prosseguimento da Libertadores hoje também.
13 horas e 7 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone direto aqui no estúdio da Super Rádio União, você podendo confirmar a sua audiência e também divulgar a sua conta esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. É de começar o Giro do Esporte dessa quinta-feira, falando do Desafio das Cachoeiras de Mountain Bike, o evento será realizado neste final de semana. E conosco aqui nos estúdios, professor Douglas Tajos, o Juca, que faz parte da organização do evento, vai trazer todos os detalhes para a gente. Expectativa de um evento diferenciado, né, professor? E atraindo um grande número de competidores e também espectadores, por ser uma novidade, a gente pode dizer assim, na região, né? Boa tarde, obrigado por participar aqui do Jânio.
Boa tarde ouvintes, boa tarde Ricardo, boa tarde Lazzarini, boa tarde Beto. Então é como você comentou, Ricardo, a gente está com essa aí, a ideia então, de fazer uma competição diferenciada mesmo no mountain bike. Temos bastante competidores, bastante pessoas aderindo a essa modalidade esportiva hoje, que é o mountain bike na nossa região. E o objetivo dessa prova é desenvolver esse esporte, o ciclismo, na sua modalidade do mountain bike, né, andando em estradas rurais, e priorizar e incentivar essa prática desse esporte ao ar livre e principalmente utilizar a nossa natureza, que é as cachoeiras que a gente tem aqui, as rotas das cachoeiras, mas a gente sabe que é muito pouco utilizada ou, para não dizer, subutilizada. Então a nossa ideia é, nos espelhando no enduro das cachoeiras das motos, a gente teve essa ideia e uma parceria público-privada dentro da nossa cidade, com o apoio da Prefeitura de União da Vitória, Secretaria Municipal de Esportes e também da Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Obras. Então todo o efetivo mesmo da Prefeitura ajudando para que essa prova aconteça. E como você falou, acontece nesse domingo, 7 de maio, largada pontualmente às 9 da manhã da Estância Braier, sentido ali a estrada do Papuã, Barra do Palmital, Rio dos Banhados. Até a gente pede, e aproveitando o veículo de comunicação de vocês, que é muito bem ouvido, para que todos os motoristas, moradores daquela região, se forem transitar de carro, de moto, nesse período do domingo, das 9 da manhã até a 1, até as 13 horas, que tenham cuidado, porque o fluxo de ciclistas vai ser muito grande nesse sentido ali, da estrada do Papuã, sentido Barra do Palmital, sentido Rio dos Banhados.
E mais ou menos, professor, a expectativa de reunir quantos ciclistas de várias cidades aqui da região?
Até ontem nós estávamos com mais de 130 ciclistas inscritos e 70 ciclistas de fora do município de União e Porto União da Vitória. Então a gente vai movimentar o comércio, vai movimentar a hotelaria, então trazendo esse público para conhecer as nossas belezas naturais.
Esse é daquele tipo de evento, né, professor, diferenciado, não só por uma questão técnica, mas porque agrega todos esses aspectos, professor Frizona. O pessoal que vem de fora vai consumir aqui em União da Vitória, vai agregar o valor esportivo e principalmente o valor econômico e cultural, né? A Rota das Cachoeiras precisa, com certeza, de um incentivo muito grande, né?
Correto, Ricardo. A nossa primeira intenção foi essa, quando a gente pensou em fazer um evento dessa magnitude, então foi trazer principalmente o pessoal de fora, para conhecer a nossa cidade, mostrar as nossas belezas, mostrar o cicloturismo, que vai ser uma categoria que a gente vai colocar ali. Tem mais de 20 inscritos, vai até o Parque Histórico Iguaçu do Dago Voeu, vai ficar lá, vai tomar um café da manhã lá, e depois retorna para a Estância Braio. Então existem muitas localidades que a gente conversa agora com o pessoal que está começando a pedalar, e eles não conhecem, desconhecem as cachoeiras, desconhecem o Parque Histórico Iguaçu. Então a gente pretende mostrar isso para a própria população de Nando Vitória e principalmente quem é da região vizinha aí. Vem pessoas de Rio Negro, Mafra, Itaiópolis, Curitiba, São Mateus, Irati. Então a gente vai agregar bastante gente nesse final de semana aqui na cidade. E eles, detalhes, já vem no sábado, porque no sábado à noite nós temos a palestra com o Ricardo Pichai, que é o atleta que a gente conseguiu trazer, tricampeão brasileiro da categoria cross country e campeão brasileiro da categoria marathon, que é o XCM.
E essa palestra vai acontecer onde, professor?
No Senac de Porto União, no auditório do Senac de Porto União, que é o nosso parceiro aí também. Então vai ter a entrega dos kits lá a partir das 17 horas e 30 minutos e a gente faz a palestra às 19 horas lá.
Então tá certo, recebendo aí o grande nome aí do cross country e também do maratão brasileiro. Com relação ao evento de domingo, professor, você já citou o cicloturismo, né? É uma das categorias que vão estar em disputa, né?
Teremos a categoria esporte com 34 quilômetros e a categoria pro com 46 quilômetros. Então a categoria pro é essa que vai ter um nível de dificuldade um pouco maior, vai ter um trajeto ali de 7 quilômetros de trilha, vai passar na grande maioria das cachoeiras que a gente tem. Então ali vai ser um trajeto bem atrativo para quem gosta mesmo dessa modalidade. Quem quiser assistir também, a gente espera todos lá na Estância Braier lá. Então a largada e a chegada é da Estância Braier, que se localiza a 20 quilômetros ali do trevo de Cruz Machado, sentido Cruz Machado. Então a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que a gente fez um acordo com a prefeitura. Então esse alimento não perecível vai ser destinado à Secretaria de Ação Social, para a gente ofertar para as pessoas que têm mais necessidade, principalmente nessa época e agora que começa a esfriar. A gente sabe que a fome bate um pouco mais forte. Então a gente, além de ter as inscrições, é 1 quilo de alimento não perecível para todos os ciclistas, e quem quiser prestigiar lá também contribui com esse 1 quilo de alimento.
Só para a gente especificar para o ouvinte, né, professora, a questão das categorias. Não somente a questão da distância que diferencia uma da outra, mas também o tipo de percurso.
O nível de dificuldade. Então, a gente tem ali no cicloturismo, é uma parte onde a pessoa gosta de pedalar, mas não gosta de competir. Então, eles vão pedalar sem ter limite de horário, vão conhecer as localidades, as cachoeiras, vai passar na Cachoeira da Cintura da Noiva, vai até o Parque Histórico Iguaçu. Quem tiver um pouco mais de fôlego, um pouco mais de vontade, pode ir até a Cachoeira da Foz do Tigre, e aí retorna para a Estância Braia. E nesse cicloturismo a gente teve uma preocupação também com aquelas pessoas que estão começando a pedalar, mas ainda não tem aquele fôlego. Então vai ter um caminhão de apoio, vai ter uma Kombi de apoio, cansei, não quero pedalar mais, coloca a bicicleta no caminhão de apoio, entra na Kombi, faz o trajeto, agora quero pedalar de volta. Então a gente está se preocupando com esses mínimos detalhes. E a categoria esporte é uma categoria que é um pouco mais rápida, não vai ter uma altimetria tão grande, vai ter uma altimetria aí próxima de 800 metros acumulados. E a categoria Pro já é uma categoria um pouco mais avançada, aí vai ter um pouco um trecho de trilha, vai ter mais altimetria, então teremos aí aproximadamente 1.200 a 1.300 metros de altimetria, então já sobe um pouco mais. Mas para aquele pessoal que já está trabalhando, já está pedalando, é um local bem interessante, uma trilha bem bacana de se fazer e um trajeto com estradas bem bonitas, cachoeiras, paisagens bem bonitas mesmo.
Beto, Celso, alguma pergunta aí, professor Douglas?
Não, é até interessante, né, professor? Vai ter, inclusive, sorteio de uma bike também, né?
Duas mountain bikes.
Duas?
Temos duas mountain bikes aí, se me permitem já.
Eu já queria dar uma, né? Já vai dar duas?
Teremos duas aí, então, oferecimento da loja Ótima e da Ótima Portas. Então, o grupo Antônio Alexandre Moreira nos oportunizou essas duas bicicletas. Então, todos os inscritos vão participar desse sorteio de duas mountain bikes, além de vários brindes das bicicletarias que estão junto com a gente, e mais ainda algumas camisetas autografadas do Ricardo Pichai de ciclismo.
Professor Juca, esse trecho vai ser todo ele um trecho de asfalto e depois terra?
Boa pergunta, Beto. Então, a gente tomou esse cuidado de fazer lá da Estância Braia devido a isso. Só vai andar em estradas rurais, estradas de terra. Não vai passar nenhum momento por BR, nem asfalto. Então, vai ser um trajeto que, a princípio, ele é tranquilo, porque o trânsito é diminuído, só que daí ele vai ter os percalços, né? Estrada com erosão, pedra, cascalho, solto, então. Mas é o que quem anda de mountain bike já está acostumado.
E, Ricardo, eu posso até ser testemunha? Esse trecho que vocês vão fazer da Estância Braia até o Parque Iguaçu está sendo recuperado pelo município. Inclusive, foi alargada a estrada, viu? Uma estrada realmente que está em ótimas condições de uso. E a gente é testemunha disso, viu, professor? Então, eu tenho certeza que vai ser uma tranquilidade a mais para aquelas pessoas, talvez a pessoa um pouco mais de idade, tá, que tem uma preocupação talvez de cair alguma coisa, pode ir tranquilo, que nós somos testemunha da estrada que está aqui no tapete.
Possibilidade de inscrição ainda existe, professor, ou vocês já finalizaram?
Existe até hoje, Ricardo, porque como vai ser uma prova com cronometragem eletrônica, amanhã a gente precisa encaminhar a listagem dos inscritos para a empresa que vai fazer essa cronometragem, o chip que vai atrás da placa, então a gente precisa fazer isso até hoje. Até a gente estava com algumas questões aí de querer mudar de categoria, então eu já quero aproveitar o momento e dizer que para quem quiser mudar de categoria, eu estava na Pro e quero ir na Sport, o momento é só até hoje, porque amanhã a gente encaminha para a empresa e não tem mais como, que daí sai o número da pessoa, ali o numeral que vai na bicicleta, e o nome da pessoa, então não tem mais como mudar. Então ela vai ter que fazer aquele trajeto que ela se inscreveu mesmo. E aí também temos a questão do seguro, né? Nós vamos fazer uma prova com seguro, então por isso que a gente não pode mais mudar ninguém, porque a partir de amanhã a gente já encaminha o nome e o CPF da pessoa para a empresa seguradora, porque se porventura acontecer qualquer coisa, ela vai estar segurada, que ela pagou a inscrição, e a organização está tomando esse cuidado de ter um seguro, se precisar, porventura, tomara que não, vamos bater na madeira aqui, né? Uhum. Mas se precisar, ela vai ter uma situação hospitalar garantida já.
Lembrando que tem questão do feminino também, né, professor?
Temos as categorias, tanto masculina como feminina, a gente dividiu por 5 anos, né, então as categorias de 5 em 5 anos dentro da Pro e da Elite. E também teremos uma novidade dentro lá da Estância Braia, que tem um terreno lá bem grande, quem conhece lá sabe como é que funciona, um gramadão lá, e nesse gramado nós vamos fazer um circuitinho Kids. Colocaremos algumas bicicletas à disposição, a família, o pai que for pedalar e quiser levar o seu filho menor lá, pode deixar ele lá pedalando nesse trajetinho que a gente vai confeccionar lá e fica lá se divertindo e aproveitando a natureza, pedalando, vendo os animais, então curtindo bastante.
Professor, vamos tirar dúvida, eu tenho certeza que talvez o amigo não tenha um conhecimento, como eu não tenho, para falar a verdade. Cicloturismo, esporte e pró, que categorias são essas, professor?
O cicloturismo, Beto, é para aquela pessoa que só quer passear. Aí eu tenho uma bicicleta, eu faço a minha pedalada de final de semana, eu quero passear em trajetos novos. Então ela vai pedalar. Nós entramos em contato com o Eliezer Lorenzetti, que é o diretor do Senac de Porto União. Ele tem uma certa experiência com essa questão de cicloturismo, então ele está encarregado dessa questão. Ele montou o trajeto, ele vai levar o pessoal dele lá. Então vai ser um passeio ciclístico, só que em vez de ser no centro, como eles fazem aqui, é um passeio ciclístico nas estradas rurais, passando pelos pontos históricos, Cachoeira, Parque Histórico Iguaçu, para, se conversa um pouco, a pessoa quer descansar, ela para. Ela não tem essa preocupação de ter uma classificação. Ela vai pedalar e está tranquilo. Já a categoria esporte é uma categoria, digamos assim, intermediária. Não é nem iniciante, ela não é nem avançada. Então ela vai nessa categoria, uma quilometragem menor, uma dificuldade um pouco menor, mas aí tem as pessoas que vão nessa categoria e vão fazer ali o trajeto da prova ali. Acredito eu que entre 2 horas... 1h40, 1h50, dependendo do nível dessa pessoa. Como vai ter a pessoa que vai fazer a prova em 2h30. E a categoria pró já é esse pessoal que tem uma certa experiência já em competições e tal, tanto que é nessa categoria que vai largar o Ricardo Pichaide, vai largar o Edgar Barbosa, que é o menino de Irati, que é da equipe Soul de bikes, o Diego Gabrilovski, que vão largar nessa categoria. Então nessa categoria tem um pouco mais de intensidade e um pouco mais de dificuldade. Então é essa que diferencia esses três categorias da nossa prova.
E professor, como é que é essas largadas? Não é tudo junto, né? É dividido, né?
Correto. Então, no primeiro momento, às 9 horas, pontualmente, larga a categoria pró. Então, todo mundo que estiver na categoria pró vai ter uma lá na largada, eles vão largar primeiro. Aí, no segundo momento, 2 a 3 minutos depois, larga a categoria esporte. E aí, bem perguntado, e o cicloturismo largará 8h30 da manhã. Então, a gente vai largar o cicloturismo um pouquinho antes, porque daí, como eles vão num outro ritmo, vão num outro trajeto, para eles chegarem até o Parque Histórico Iguaçu e terem um café lá da manhã recepcionando eles vão largar um pouquinho antes, para que eles possam retornar ali até meio-dia e meia na Estância Braia. Outro detalhe da nossa prova também, nós teremos ali, fizemos uma parceria com o restaurante Sabor em Quilo, teremos o restaurante da Estância Braia, que será servido um almoço pelo Sabor em Quilo, mediante reserva, a R$ 25,00 o almoço. Então, daí terminou a prova, toma uma duchinha, limpou a bicicleta e pode almoçar com a gente ali tranquilo.
Então, final de semana completo, né? Sábado com a palestra e no domingo a prova, né? Durante toda a manhã, praticamente, início da tarde. Com relação à premiação, professor, dos campeões aí nas categorias, como é que ficou definido?
Troféu de primeiro ao quinto para todas as categorias, troféu personalizado, troféu bonito, medalha de participação para todos os inscritos. Fechamos uma parceria também com o Plano de Saúde São Camilo, camisa no kit de atleta para todos que tiverem inscrito, teremos 200 camisetas aí para serem doadas. Então fizemos um evento bem, como você falou, um evento diferenciado, tentando agregar todos os ramos do comércio, parte esportiva, imprensa, televisão, TV Mil também já falou que vai lá para prestigiar. Então tentamos agregar todo mundo dentro da comunidade e já quero agradecer aqui o espaço também aqui da Verde Vale, que sempre nos proporciona falar dos nossos esportes, falar e agregar cada vez mais aí essa questão. Hoje eu estou um pouco mais envolvido nessa questão do ciclismo, então a gente já agradece de antemão aí a força que vocês vêm dando pra gente.
Então tá certo, 13h21, professor, obrigado por participar do Giro do Esporte, pode trazer as informações a respeito deste evento do final de semana, o Desafio das Cachoeiras, e fica a expectativa que esse tipo de competição seja rotineira aqui nas nossas cidades, né? Não fica um evento restrito uma vez por ano, possa acontecer em vários períodos, né, para poder agregar um número maior de competidores, impulsionar o ciclismo, que já é uma tradição de muitos anos aqui em União da Vitória, e que possa atrair também muita gente para enriquecer o nosso comércio, que sempre está precisando, né, de um incentivo ainda maior, né?
Com certeza, e já adiantando, se vocês me permitem, do dia 12 de outubro tem uma nossa outra prova que acontece, então ainda a gente está vendo, geralmente ela é para o lado de Paula Freitas ali, então uma parceria com a Prefeitura de Paula Freitas e União da Vitória. Esse ano a gente está estudando para ver se muda o trajeto, mas a prova vai acontecer nessa data, no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, que é o nome da competição, que é o Marathon 12 de outubro, também é uma prova muito parecida com essa, e também já com garantia de presença de muitas pessoas, porque ano passado aconteceu e muitas pessoas gostaram.
Mais um detalhe, professor, em caso de chuva, a prova acontece do mesmo jeito?
A prova acontece normalmente com chuva ou sem chuva. Talvez a gente tenha que fazer uma alteração no percurso, dependendo da chuva, curso per pró, por causa da trilha, porque daí a gente vai passar na trilha no sábado para ver como é que ela está, mas a princípio o percurso pró terá a trilha. Mas só se chover muito mesmo, daí a gente talvez altere esse trajeto da pró. Mas a princípio segue o trajeto da pró com a trilha. Mas isso daí a gente vai fazer uma reunião com os pilotos também no sábado à noite durante a palestra e também antes da largada, que a gente fala que é o briefing com os pilotos, para a gente ver. Porque a grande questão é o quê? É proporcionar uma situação que seja prazerosa, mas antes de tudo que tenha totais condições sem prejudicar a saúde de ninguém.
e o nível da prova, evidentemente, né?
Isso, a gente pretende fazer uma prova com um nível um pouco mais elevado, porque como a gente já falou, a gente quer espelhar-se no Enduro das Cachoeiras, para quem sabe aí um dia chegar num nível nacional.
13 horas 23, professor, obrigado, até uma próxima.
Muito obrigado mais uma vez, Ricardo, Beto e Lazzarini, por o espaço e a todo o Grupo Verde Vale de Comunicação.
Giro do Esporte faz uma rápida pausa na sequência. Muito mais informação para você. Até já.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A Copel tem um recado para você. Atualize seu contato com a gente. Assim podemos avisar quando houver um desligamento programado em seu endereço. É rápido e muito fácil. Acesse o site copel.com ou o aplicativo Copel Mobile. Confira se seu telefone e e-mail estão corretos e fique bem informado na cidade ou no campo. PECO, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:24. O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A Herbert vem há anos e anos com construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Chamado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar.
Pela onda do rádio,
ela, eu virei popular, vem comigo sambar. Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha AERV, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 27 minutos, 13h27, Giro do Esporte de volta nessa quinta-feira. Lembrando que amanhã a gente vai ter dois convidados aqui na nossa programação. O André Lenartovski, que é do Karatê aqui de Nova Vitória, vai trazer informações pra gente a respeito da participação do município no campeonato lá de Londrina no final de semana. Ele vai trazer os detalhes pra gente aqui no Giro. A gente vai receber também o Moacir Capistrano, que é o coordenador do DME, vai trazer todos os detalhes das reuniões que o departamento estará fazendo nessa semana, na próxima semana também de competições, e uma atividade voltada à família. atividade esportiva este final de semana lá no módulo esportivo Armando Sarte. Brincadeiras, competições ao longo de todo o dia. Então fique ligado amanhã aqui no Giro do Esporte. Inclusive, a gente iria veicular essa entrevista hoje, né, com o Capistrano. Procurei ele lá no DME na manhã de hoje, mas em razão ali daquele acidente ali na 153, tinha que se deslocar rapidinho ali, mas convidamos o Capistrano então para poder participar amanhã a partir de 13 horas aqui no Giro do Esporte. Então esses são dois dos vários assuntos que estaremos trazendo nesta sexta-feira aqui no Giro do Esporte da Super Rádio União. Falar em sexta-feira, amanhã, último dia para as inscrições dos jogos do SESI fase municipal. Então, empresas aqui de Urana Vitória têm até amanhã para se inscrever na fase municipal dos jogos do SESI 2017. Lembrando que as inscrições nessa temporada são exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico sesipr.org.br/jogos do SESI. sesipr.org.br/jogos do SESI é o endereço para as inscrições na fase municipal. A Associação Esportiva Esfinge Futsal estará realizando um grande bingo no dia 13 de maio no Salão Paroquial da Igreja do Rocio a partir de 8h30 da noite. Valor da cartela R$15. E as cartelas podem ser adquiridas de maneira antecipada com a diretoria da Associação Atletas e Familiares. R$15, então, o valor da cartela. 5 prêmios. Primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, R$600. R$1.000 é o primeiro prêmio. Segundo prêmio, R$600. Terceiro prêmio, R$400. Quarto prêmio, R$300. Quinto prêmio, R$200. E entre um prêmio e outro, haverá também rodadas extras no valor de R$3 a cartela, sendo vendidas na hora. Então, dia 13 de maio, bingo da Associação Esportiva Esfinge Futsal. Próxima semana, a gente vai estar recebendo aqui a diretoria da Esfinge Futsal para poder trazer os detalhes deste grande bingo, que tem o objetivo, claro, de arrecadar recursos para a sequência deste belo trabalho esportivo aqui no Vale do Iguaçu.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto.
Giro do Esporte. 13h30, 13h30, e ontem estivemos ali no auditório da Fundação de Cultura de Urana. Estou acompanhando a reunião da Escolinha da Chapecoense. Projeto que é realizado aqui em Urana Vitória e também em Porto União, conta com mais de 100 alunos. Mais de 100 alunos já estão participando deste projeto da Escolinha da Chapecoense. Importante encontro, né? Reunindo os pais, a ideia de passar o que está sendo desenvolvido neste projeto aqui em nossas cidades. Como eu falei, nós estivemos acompanhando e os detalhes agora no Giro.
Programa Giro do Esporte da Super Rádio União, acompanhando a reunião aqui da Chapecoense, a escolinha aqui do município de Urana Vitória e também de Porto União. Ao lado do professor Gessé, diretor-geral aqui do projeto. Importante, né, professor, esse contato, né, com os pais, que muitas vezes não podem acompanhar diretamente, né, os seus filhos no trabalho que vocês realizam. Ter esse contato, as informações de como tudo desenvolve, sempre com aquele objetivo que vocês falaram. Se tiver algum craque surgir no projeto, bacana, resultado importante. Mas a ideia é contribuindo para a força da ação, né? Boa noite.
Boa noite, Ricardo, aos ouvintes da Rádio União. E é com grande alegria hoje aqui a presença dos pais em peso na nossa reunião, que mostra realmente o nosso trabalho, o que a gente está desenvolvendo para essas crianças. E queremos agradecer a participação deles, queremos agradecer pela confiança que os pais têm depositado na nossa escolinha e dizer o seguinte, que a escolinha da Chapecoense, ela veio na cidade para somar. Ela veio na cidade para quê? Para que ela possa dar um estímulo, para que ela possa dar um ideal para a criança, para que a criança ela possa ter o que? Sonhar com um novo amanhã, no sentido de que se surgir algum craque aqui na nossa cidade, temos as portas abertas lá na Associação Chapecoense, para poder indicar algum atleta, e se porventura isso não acontecer, o objetivo é formar um cidadão, formar um atleta, para que ele possa ser uma pessoa que busque ideais e que seja uma pessoa de sucesso no nosso amanhã.
Para o nosso ouvinte poder se situar a respeito do projeto, questão das categorias que são realizados os treinamentos e também os dias da semana.
Então, assim, as categorias são do sub-7 ao sub-17. Né? As terças e quintas temos treinos no módulo esportivo, né, para ambas as categorias. Na segunda e na sexta, nós temos treinos no Clube 25 de Julho, também para ambas as categorias, menos a categoria do Sub-17, que é só no módulo. E estamos aí em conversa para abrir uma nova categoria, que vai ser o feminino, né? Estamos aí lançando a categoria feminino. E são esses os dias e os horários. Queremos agradecer os parceiros aí, os colaboradores nossos, patrocinadores, Via Brasil, Constru Casa, JA Contabilidade, Perfect Informática e Oficina Fênix, que tem sempre contribuído, nos ajudado para que esse projeto aconteça. Também a Prefeitura de Porto União, Clube 25 de Julho, a todos que estão envolvidos, a Secretaria Municipal de Esportes de Nova Vitória, ao Departamento Municipal de Esportes de Porto União, a todos.
Frisando, né, Jacé, que o objetivo de vocês, claro, além de fazer o treinamento com as crianças, todo o trabalho físico, tático, enfim, sendo desenvolvido, participação também de competições. Já domingo tem evento de base no Demena.
Isso mesmo, domingo estaremos participando com a categoria do Sub-8, Sub-10 e Sub-3. Já estamos participando aí com as criancinhas, colocando eles para jogar, para que eles possam se desenvolver. E assim, o objetivo principal, primordial, não só formar um atleta, mas sim colocar uma melhor qualidade de vida para que ele possa se tornar um cidadão de sucesso no futuro.
E o projeto prevê também o intercâmbio, não só de vocês professores, como também dos alunos, né? Indo para Chapecó, participando de encontros, de competições também, né?
Isso mesmo, estaremos agora no próximo dia 12 e 13, eu e o professor Márcio, juntamente com o professor César, até a cidade de Chapecó, se deslocando para uma qualificação, para um aprimoramento, para debater o calendário aí das escolinhas do Chapecoense, para que o melhor seja feito para essas crianças aqui da cidade, e que a gente possa fazer um trabalho promissor, um trabalho que venha obter sucesso para a criançada.
Os pais que estão acompanhando a programação, que ainda não inscreveram os filhos na escolinha, tem a possibilidade ainda, me parece que vocês montaram, né, uma estrutura, enfim, aqui na área central do Porto Leão, né?
Isso, temos aí o nosso escritório. O escritório nosso na Rua Siqueira Campos, no condomínio comercial do Porto, na sala 116, do primeiro andar. Ele é aberto ali de segunda a sexta, das 13h30 até as 18h30. No sábado abrimos das 9 da manhã até o meio-dia. E assim, as inscrições somente no escritório. E a gente indica que o aluno ele vai fazer um treino experimental, uma aula experimental antes, para que veja realmente como é o trabalho, que o pai acompanhe, para que depois faça sua matrícula, para que venha fazer um treinamento aí com qualidade.
Valeu, Jacé. Obrigado, até a próxima.
Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço aí por esse espaço, por estar cobrindo nossos eventos esportivos. Dizer a todos esses pais aí, mais uma vez, muito obrigado. Vamos firmes com a Chape.
Conversar também com o professor Márcio, que faz parte aqui do projeto da Escolinha da Chapecoense aqui do Vale do Iguaçu. Importante, né? Falava até com o Jacé, esse contato, né, com os pais, que muitas vezes não tem a possibilidade de estar acompanhando diariamente, né, o trabalho que vocês desenvolvem com os filhos dele. Ter essa noção, né, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, com aquele objetivo, claro, de contribuir na formação do cidadão, né, Márcio? Boa noite.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Um prazer mais uma vez estar conversando com você aqui. Na verdade, a família é a base de tudo, né, Ricardo? Então a gente preza muito por isso. A gente, que fez todo o processo desde o início das matrículas até mesmo o desenvolvimento dos treinamentos, está sempre junto aí. A gente vê a interação dos pais, né? O cuidado que os pais têm com os filhos, né? Até mesmo a partir do princípio que eles estão fazendo um investimento, automaticamente eles querem algo de retorno, né? Então é muito importante a gente estar fazendo essa integração, estar apresentando essa ideia, esse trabalho, nosso projeto, para quê? Para a coisa criar mais credibilidade e principalmente mais transparência, que eu acho que a partir do momento que nós começamos a se familiarizar com os pais, fechar uma família, eu acho que a coisa flui melhor e automaticamente, coisa fluindo melhor, os resultados são melhores e aparecem mais visivelmente.
Como é que você está sentindo a questão da receptividade dos pais, também dos apoiadores com relação ao projeto?
Olha, Ricardo, eu particularmente, até mais que o Gessé, eu estou mais à frente no contato os pais com a própria escolinha, né, com a própria direção da escolinha. Eu que estou conversando mais diariamente com eles, eu posso te assegurar, é muito positivo, né, as declarações que os pais dão para nós diariamente, o que eles colocam, o que eles passam, as sugestões, né, muitos parabéns a gente recebe diariamente pela forma séria e dedicada de nós estar trabalhando. Então, eu vou falar assim, que é uma aceitação do número de alunos que nós temos, praticamente de 100%, né, todo mundo satisfeito, todo mundo contente com o nosso trabalho, só que de passo em passo, né? A gente tem que sempre estar tentando melhorar e evoluir para a coisa estar sempre funcionando melhor.
E naturalmente, né, claro, por ser um projeto novo, atrai um número maior, né, de adeptos, né? E claro que também o que aconteceu com a Chapecoense, por ser praticamente o segundo time, né, de todo o brasileiro, de todo mundo, né, contribuiu também para esse sucesso, né, inicial do projeto aqui na Vitória e Porto União, né?
Com certeza. Isso fluiu exatamente de uma forma positiva positiva, mas por outro lado, Ricardo, existe ainda uma certa desconfiança, né? Hoje a gente vendo que a coisa existe, a coisa é real, a coisa realmente funciona, agora que realmente está vindo o pessoal procurando a matrícula, por quê? Porque viu que saiu do papel e foi para a prática. Então eu queria só ver a coisa funcionar, para daí sim procurar o momento para colocar o seu filho. Então a gente agradece aos pais pela primeira confiança que nos deu matriculando os filhos, e gradualmente, né, a coisa vai acontecer agora da seguinte forma, que quem tinha desconfiança, algumas pessoas colocavam que a coisa não ia funcionar, hoje está vendo que é realidade.
Valeu, Márcio, obrigado, até o abraço.
Valeu, obrigado a você, Ricardo.
Giro do Esporte, volta já! CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom. Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! A dengue mata, por favor, não deixe água parada. Empibe o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água, cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias pra você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Me liga, me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio. E se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança pra minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 41 minutos, Giro do Esporte de volta nessa quinta-feira. Vamos manter contato ao vivo, professor Jorge Schwartz, atualizando informações do basquete por Paulo União. Boa tarde, professor.
Boa tarde, meu caro Ricardo. Então, né, a gente teve essas duas rodadas e você brilhantemente já tocou no assunto, tanto na rádio como na sua coluna no jornal, né? Apenas para dizer, agradecer aos colaboradores, os pais que compareceram. Então, tivemos 4 jogos. 2 do masculino em Videira, 2 vitórias, portanto o Neto, né, com basquete masculino de Porto União, sub-13 e sub-15, fez 6 jogos, ganhou os 6. Ele já está na terceira rodada. O feminino, ao contrário, só está na segunda, fizemos 4 jogos e 3 derrotas. Perdemos 2 vezes o sub-13 feminino, a última foi sábado, e o sub-15 ganhamos 1 fora, de contra Xaxim, e perdemos aqui contra São Miguel, num grande jogo, onde ficamos atrás do marcador durante 2 quartos, viramos o terceiro quarto com 9 pontos na frente e não conseguimos segurar a vitória sobre o bom time de São Miguel no último quarto. Né? Mas essa categoria não dá para se dizer, né, que ela é nova, que está em transição, como é o caso do Sub-13, né? Essa categoria já tem 2, 3 anos e meio, mas nós temos tudo para conseguir a classificação, né? Porque perder aqui ou ganhar também de São Miguel lá, que vai ser sábado que vem, não é difícil. Então, nós estamos tendo um pouco de dificuldade no feminino. O Sub-13 é muito novinho, realmente, como você comentou. Já o Sub-15 a gente vai classificar, se não for em primeiro, em segundo, mas estamos bem encaminhados. Bons jogos, quero agradecer os pais que estiveram lá, você, como sempre, da imprensa, né? E os treinos continuam e é preciso amadurecer um pouco mais as meninas quando estão com 9 pontos na frente, né? Pelo menos não deu o contra-ataque, trabalhar mais a bola. Elas pegavam a bola, queriam ganhar de 18. Foi o que aconteceu. Perdemos o jogo devido à falta de experiência de algumas atletas, mas parte do jogo. Então, por enquanto, tudo normal, né? Com o basquetebol masculino e feminino, temos tudo para classificar novamente os dois naipes, masculino e feminino. Era isso então, meu caro Ricardo.
Valeu, professor, obrigado. Até uma próxima. Jorge Schwartz atualizando as informações do basquetebol de Porto União. Dando sequência aqui à informação, as informações aqui no Giro do Esporte. Lembrando que amanhã teremos o André Lenartovski trazendo informações do Karatê de União da Vitória e também o Moacir Capistrano, coordenador do DME, falando das diversas competições que o Departamento Municipal de Esportes está programando para os próximos dias. Falar de Libertadores da América, Celso, uma quarta-feira bem complicada para as equipes brasileiras, resultados adversos e foram muitos. Vamos começar aqui com o Curitiba, né? O Atlético Paranaense na Arena da Baixada recebeu o San Lorenzo. Havia aquela expectativa de uma recuperação após a derrota no Clássico de domingo para o Curitiba na primeira partida da final do Paranaense. Porém, o Atlético perdeu de novo e mais uma vez por 3-0. Agora está em situação complicada na Taça Libertadores, né?
O Atlético parece que aprendeu a apanhar em casa.
É.
Apanhou o domingo do Curitiba, 3-0. Levou até mais 3 cocos do São Lourenço, né? Pela Libertadores. Se complica porque, veja bem, o Flamengo está com 9 pontos, o São Lourenço tem 7 e o Atlético tem 7. Mas o Atlético tem terceiro lugar na chave de classificação. Então, para avançar a próxima sequência das oitavas e finais do Campeonato Libertadores, vai ter que vencer o próximo jogo. E o próximo jogo é fora de casa, né? Então, eu acho que é difícil o Atlético, pode até passar, né, Beto? Mas também o caminho tem espinhos agora, Ricardo.
E o que chama atenção, né, Beto, que muitos reclamavam, né? Pô, o gramado da Arena da Baixada, grama sintética, é complicado para jogar. Mas acho que o pessoal aprendeu a jogar no gramado sintético, né? Tá ganhando o Atlético com certa... O que não vinha acontecendo com o Atlético nos últimos anos, está acontecendo agora, né? O Atlético perdeu em casa. Era difícil vencer o Atlético na Baixada. Claro que um intervalo pequeno ali de tempo, né? Mas chama atenção esse detalhe, né?
Ricardo, eu acho que a grama, se é ruim para o Atlético, é ruim para o adversário.
Não, e não tem nada ilegal, o pessoal gosta de reclamar, o Atlético não está infringindo lei nenhuma. A FIFA autorizou o Atlético ter gramado sintético, né? Então não tem por que reclamar.
E interessante que nesse grupo, né, Celso, Flamengo você ganhar e Atlético ganhar, classifica os dois. Mas os dois vão ter que ganhar. Se não vencerem, fica complicado aí, tanto para Flamengo, para Atlético, para as outras equipes aí que estão dentro do grupo. Mas o futebol é assim, Ricardo. Não jogamos mal porque o gramado não ajudou. Peraí, jogou sozinho? Jogou sem adversário? Essa é a história que tem que terminar dentro do futebol. Você está ruim, é muita chuva, a bola não rolou, mas não rolou para o meu time, não rolou para o time do Celso também. Então isso tem que terminar dentro do futebol brasileiro. A preocupação, na realidade, hoje, Ricardo, está sendo o futebol brasileiro um pouquinho de status. Porque quando começou a Libertadores, time brasileiro, tudo bem classificado, bonitinho, beleza. Daqui a pouco as outras equipes começaram a ter ritmo de jogo, voltar à tradição. E o que aconteceu? Ontem se esperava uma goleada do Atlético dentro de casa. A classificação garantida. Infelizmente não aconteceu. Não é por aí o negócio. Não é só na conversa que você ganha o futebol. Você tem que realmente entrar dentro de campo, determinado, principalmente os jogadores, e ver o que realmente pode ser feito. O empate já seria um grande passo para o Atlético, né, Celso?
Seria realmente, né? Eu estava com 8 pontos.
Iria 9?
Iria 9 esse empate. Seria ótimo. Exato. Mas veja, iria 8 hoje, no caso, né?
15 para cima, né?
É.
Abriu a jogada e os caras aproveitaram. Né? Levando o gol, inclusive, a gente assistiu umas partes dos gols, o segundo gol que o Atlético levou é brincadeira. Subiu o jogador da equipe no meio de dois zagueiros da equipe do Atlético e ganhou de cabeça. Então essa é coisa que não pode, um marca na frente, um marca atrás, mas tem que marcar junto com o jogador. Marca longe, a bola passou pelo primeiro, adivinha, o segundo não vai pegar nunca.
Ricardo, eu acho que veja bem, o futebol da Argentina estava parado quando começou a Libertadores.
É.
Então agora que as equipes da Argentina começaram a jogar futebol realmente. Eu acho que começou para as equipes brasileiras, as oito equipes brasileiras, ter que mostrar futebol. Só naquele ovo do início da Libertadores, acabou agora. Agora você tem que ser competente ou ser competente. Se não for competente, vai ficar no meio do caminho. Então acho que agora as equipes, todas da Libertadores, já estão, as boas equipes, as de tradição da Libertadores, estão jogando o seu belo futebol. Por isso que agora complica aí para as equipes brasileiras. Né? Então acho que poucas, eu acho que não sei, o Atlético Mineiro está classificado, se não me engano, né?
Isso.
Dos oito, só o Atlético Mineiro. As outras sete estão na. O Sapagrande está fora, né?
Tá bem complicado.
Bem, bem difícil. Então tem chance, outras equipes têm chance, mas é difícil. É o único que está bem aí na fita, no caso, é o Atlético Mineiro.
E, Ricardo, é interessante que muitas equipes ainda têm dois jogos, né? E outras Isso. equipes só têm um jogo, né, para definir, né?
Caso do Palmeiras, Celso, que foi até a Cochabamba da Bolívia e perdeu para o time do Jorge Wilson por 3-2. O Eduardo Batista mais uma vez escalou mal a equipe, saiu perdendo por 2-0 e ficou aquela expectativa de que poderia acontecer o mesmo, né, do jogo contra o Peñarol, uma virada por 3-2. Ele modificou o time, porém as alterações não surtiram efeito e em um geral Palmeiras fez uma atuação bem abaixo do esperado e perdeu para a equipe boliviana.
É, mas veja bem, o Palmeiras, todo mundo conhece o Palmeiras hoje em dia. As outras equipes que progrediram. E acho que o Palmeiras, o treinador Eduardo, quem sabe tem culpa ou não. É difícil, porque tem 35 jogadores, Beto. Se escalar 11 e acertar nos 11 é difícil. Né? Então tá difícil, não tá acertando a equipe do Palmeiras. Acho que falta um pouco de conversar no Palmeiras. O elenco é grande, o elenco é bom, mas está faltando, quem sabe, escalar os 11 correto. Ele não está acertando até agora, por isso está pagando por causa disso. Então hoje, qualquer derrota, o Eduardo fica lá, ai, não vai cair, ai, o Eduardo vai cair. Aí o Poli vence, esquece. Perdeu, de novo, desce o pau no homem. Então ele não tem sossego. É difícil, acho que não vai aguentar muito tempo, não.
E Ricardo, será que ele mexeu um pouco o emocional do próprio jogador? A gente vê, assim, aquela confusão toda que teve, né, lá do Palmeiras durante a semana, etc e tal. Será que o Eduardo trabalhou certo com os jogadores? Será que teve aquela conversa franca?
É que são atletas.
Jogando fora, será que não tiveram aquele, talvez aquele receio de ter uma nova confusão? Talvez tudo isso tocou um pouco até na equipe do Palmeiras. Porque individualmente o time do Palmeiras é muito melhor. Né? Isso não resta a menor dúvida. Só que às vezes o emocional do jogador, etc., numa jogada, às vezes, uma decisão de uma jogada dele próprio, tomar uma iniciativa, o jogador fica com medo, com receio de tomar. Tudo isso tem que ser pensado também, né?
Eu vejo que na questão de ontem no Palmeiras foi falta de inspiração mesmo dos jogadores.
É, exato.
Porque diferente do jogo contra o Peñarol, que os atletas eles foram para o Uruguai já esperando um ambiente hostil. Em razão de tudo que aconteceu, primeiro do Felipe Melo, do que ele falou na apresentação, e do que aconteceu no jogo em São Paulo. Então já era quase que uma tragédia anunciada o que aconteceu lá em Montevidéu, no Uruguai. Com relação ao Jorge Wilstermann, era a pressão normal de um jogo fora de casa e uma pressão para garantir de maneira antecipada a vaga à próxima fase da Libertadores.
Certo.
Então eu não vejo que a questão emocional deveria ter sido trabalhada para o jogo contra o Peñarol. Para o jogo de ontem, eu acredito que não. É que apenas a questão tática mesmo deveria ser analisada. Ontem, a má atuação do Palmeiras, ao meu ver, não tem nada a ver com o aspecto emocional. Foi a falta de inspiração dos jogadores mesmo para o jogo de ontem lá na cidade de Cochabamba, na Bolívia.
Mas será que não é reflexo lá daquele jogo do Peñarol?
Acredito que não, Beto. Uma semana depois, né? E atletas experientes. O pessoal, a maioria dos atletas, ali na casa dos 30 e poucos anos, né? Então, você é um grupo muito jovem. Por exemplo, da Chapecoense, que é boa parte dos atletas ali jovens, por ser a primeira Libertadores da América do clube, seria uma situação. Mas acredito que no Palmeiras foi falta de eficiência da equipe no jogo de ontem lá na Bolívia.
Mas eu te falo isso, Ricardo, um amigo que está nos acompanhando, talvez raciocine conosco, principalmente o pessoal torcedor do Palmeiras, pelo seguinte, foram preparados realmente contra o Peñarol para uma guerra, para uma briga, certo?
Sim.
Para ir lá jogar, tal, tal. Mas, e quanto o Jorge Wilson? Então, esqueceram tudo aquilo. Que tinha que ir lá para ganhar, para fazer o resultado, para classificar, para não ter... Esqueceram disso, será?
Quem sabe acharam que iria conseguir a vitória. Não, iria conseguir a vitória com tranquilidade. E o futebol prega essas peças, né?
É, mas o futebol é lá dentro de campo, não lá fora. Né?
Em contrapartida, o Flamengo no estádio do Maracanã, um grande jogo, o torcedor do Flamengo, a participação impressionante, né? Como é que casa, né? Flamengo e Maracanã, não é? Uma empolgação muito grande da torcida empurrou a equipe para a vitória ontem diante da Universidade Católica por 3-1 e enaltecendo aí o Guerreiro, né? Atacante peruano parece que conseguiu recuperar o bom futebol, né?
E é um guerreiro realmente, o Guerreiro, olha, ontem jogou muito, fez o segundo gol do Flamengo, uma bola cruzada, a bola não queria entrar dele, chutava, não acertava, ontem acertou, fez o segundo gol e aí deu um alívio à equipe do Flamengo, que conseguiu o terceiro gol. Mas jogo com sua torcida, né? 60 mil pessoas no Maracanã, casa cheia, ajudando, vibrando, e o Flamengo está numa fase boa, né? Mesmo com o Diego machucado, está no banco, mas o Flamengo está vive uma fase boa. E aproveitou, jogou em casa, venceu o jogo.
Mas não está garantido, Celso.
Não está, mas fez o.
Ele só tem um jogo, né?
A obrigação dele venceu. Ele tem um jogo, tudo bem, mas ele só depende do Flamengo.
Ele joga onde, Ricardo? Agora até para nós, só para o último jogo do Flamengo.
Lá contra o São Lourenço na Argentina.
É uma peneira,
não,
né?
Não é fácil.
E o Atlético joga lá no Chile contra a Universidade Católica.
É jogos aí que realmente, veja bem, o São Lourenço, bom, o São Lourenço tá com 5 pontos, a Universidade Católica tem 5 pontos, enfrenta o Atlético.
O segundo está com quantos pontos, Celso?
O São Lourenço tem 7 e o Atlético tem 7. Quem ganhar aqui classifica, ó. São Lourenço, até que o São Lourenço joga com o Flamengo. Então é complicado.
E joga em casa.
Então, ele joga em casa, você venceu o Flamengo, né? vai a 10 pontos, o Flamengo fica com 9.
E com a bênção do Papa.
Se o Atlético venceu, o Atlético vai a 10.
E com a bênção do Papa,
o Flamengo pode ficar fora. É uma chave encardida, Ricardo. E aí, não sei, muito difícil. Fora também o Universidade Católica, que não classifica. Está com 5, vai a 8, não vai passar.
Enfrentou o Atlético lá no Chile, né? Então o Atlético, teoricamente, vai ter um adversário mais tranquilo, né? Se fazer um comparativo com o time do Flamengo.
E se venceu o Atlético e venceu o São Lourenço, vai os dois. Se venceu o Flamengo, vai junto com o Atlético também.
O Flamengo tem uma grande vitória, vai fazer uma boa campanha, mas não está garantido, né? Um tropeço na semana que vem, na próxima rodada. Acredito que não vai ser na próxima semana, deve ser lá na outra, lá pelo dia 24, né? Então o Flamengo ainda com possibilidade de ser eliminado, mas claro, agora a atenção voltada para a final do Campeonato Carioca.
Dia 17, cara. 17 de maio.
Então fora a próxima quarta-feira, dia 10, na terceira semana, né, do mês de maio. O Desportes Iquique, Beto, não era muito conhecido, né? Uma equipe bem pouco tradicional aí. Ontem, acho que quem não conhecia, conheceu, né? Venceu por 2-1. O Renato Gaúcho ficou um pouquinho chateado. Ele jogou pro lado ali o cachecol. Ontem ele tava todo fashion, né? O Renato Gaúcho, né? Com o cachecol, enfim. Tava bastante frio lá no Chile. E o Desportes Iquique superou o Grêmio por 2-1, adiando o sonho gaúcho de matematicamente avançar à próxima fase.
Com empate estaria classificado o Grêmio. O Grêmio saiu ganhando de 1-0. Aí pensou que estava tudo liquidado, tudo certinho, tudo prontinho. No fim até teve um jogador expulso no segundo tempo, né? Isso aí deu mais tranquilidade. Agora, é aquilo que nós falamos, né, Ricardo? É umas equipes aí que você, inclusive, ontem, um abraço para meu amigo Dudu, teve que, inclusive, soletrar como é que se escrevia. E daí teve que soletrar porque é tão desconhecido que era. Mas é aquilo que eu falo, viu, Ricardo? Não se pode ir somente com nome e tradição no futebol dentro de campo. Tem que realmente ir com muita inspiração e com muita vontade de ganhar. Segundo tempo, Ricardo, você já ouviu? Segundo tempo, realmente, o Eclipse, como é que é? Engoliu realmente a equipe do Grêmio. O Grêmio não apareceu no segundo tempo. E teve a chance de fazer mais gols, inclusive. Mas, é isso aí. Teve uma boa vitória. E agora o Grêmio vai ter que... O Grêmio ainda falta um jogo só, né, Ricardo?
O Grêmio falta um jogo.
Um jogo. Contra?
Vamos buscar aqui na tabela da Copa Libertadores.
É o último jogo, né?
Contra o Zamora. Contra o Zamora lá na Arena.
É na Arena e o Zamora acho que não tem nenhum ponto também, né?
O Zamora é o pior time da Libertadores.
Então, acredito que o Grêmio deve passar.
Mas o Iquique quicou o Grêmio então ontem, cara.
O Iquique quicou o Grêmio.
E o Renato Gomes também. Uma mexida de pompa, cheia de firula, né?
Diz que chegaram pro Renato Gaúcho e quicotei com isso.
Complicou de vez aí o Grêmio do ontem lá no Chile. Atlético Mineiro atropelou na equipe do Sport Boys ontem 5-1. E o que chama a atenção, Celso, que, pô, claro, com o adversário não dá para considerar muito forte, né? Que é uma equipe fraca da América do Sul. Tá na Libertadores, mas é uma equipe fraca. Mas o Atlético Mineiro não utilizou o Fred e o Robinho, que estavam no banco de reservas. E mesmo assim garantiu uma vitória por 5-1. dá um estímulo, né, Celso, para o jogo de domingo contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro e para a sequência da temporada, já que o Atlético Mineiro é um elenco bastante badalado, mas até o momento muitas críticas ao trabalho do Roger, né?
Mas se vê a confiança do, Jorge, do Roger, a confiança da equipe. Colocou o Fred no banco, ficou no banco. Os dois volantes atacantes do Atlético estavam no banco ontem. Sim, é a confiança do treinador com a equipe. Não acertou, e do Atlético Mineiro, o Roger, no esquema que ele quer montar no Atlético. Mas é a única equipe que está classificada, já é o Atlético Mineiro. É. Então, queira ou não queira, tem que bater para o Atlético. Está classificado, passou, meteu 5-1. É fraco não, mas fez 5 gols, Ricardo. Mas a equipe é fraca, a pessoa ganha num suado 1-0. Então, o Atlético Mineiro demonstrou que tem uma equipe boa, capacitada, de pegada da Libertadores. Eu acho que é uma equipe que pode chegar lá no finalmente da Libertadores desse ano. E uma das prováveis de chegar lá.
E o interessante disso, Ricardo, é que o Rimen, né, estava ali no Figueirense, encostado, lá, de vez em quando fazia um gol, foi para o Atlético Mineiro. E ontem foi o jogador principal ontem da vitória do Atlético.
É banco, no caso, né?
É. Exato.
Santos joga hoje, né, 21h45, contra o Independiente Santa Fé. É na Vila Belmiro, né? O jogo lá em Santos.
Pacaembu.
Ah, é, o Santos iria modificar, né? Realizar alguns jogos lá no estádio do Pacaembu, atrair um número maior de torcedores, né? Tendência que o Santos possa garantir um bom resultado, né? Mas a Colômbia, as equipes ficaram no 0-0, né, Beto?
É, você vê, é um jogo difícil. Foi difícil pro Santos lá? Foi. Vai ser difícil agora aqui pro Independente de Santa Fé? Vai ser difícil. Mas é aquilo, Ricardo, hoje que não dá para você ter uma ideia do que possa acontecer. O Santos pode até golear. Porque você sente bem quando joga no Pacaembu. Né? O retrospecto dos jogos do Santos no Pacaembu é muito bom. Então você vê, o Santa Fé vem ali, faz um, dois golzinhos, você fecha, um abraço pro Gaiteiro. Aí começa a bater o desespero na equipe do Santos, daqui a pouco expulso, tá, cartões amarelos. Que é interessante na Libertadores, Celso. O amigo que acompanha sabe. Apesar que esses jogos aí, 21h45, tá doido mesmo. Né? Mas se fosse às 20 horas todos os jogos, realmente seria uma tranquilidade. Mas tem uns interesses por trás disso aí. Agora, o interessante, Ricardo, é que essas equipes, a maneira que estão desenvolvendo o futebol deles, não dos brasileiros. Brasileiro, né, Celso? A equipe brasileira parece que estabilizou. Era tudo que tinha que dar, já deu. Agora os outros parece que estão chegando. Né? Então vamos aguardar que realmente o Santos consiga uma vitória para que mais uma equipe brasileira possa subir aí, possa avançar aí, quem sabe, na classificação.
Ontem pela Liga dos Campeões, Celso, a Juventus de Turim venceu o Mônaco lá no Principado pelo placar de 2-0. Encaminhou também a classificação para a final contra o Real Madrid, que também está com a classificação encaminhada, Celso? Ou o Atlético de Madrid e Mônaco podem reverter as desvantagens?
Eu acho difícil, eu acho que decide mesmo. O Juventus venceu ontem 2-0, venceu também o Real 3-0. Não levou gol as duas equipes, né? Duas equipes boas defensivas. Eu acho que vai passar os dois. Passo e decido os dois. É, o Atlético decido com o Juventus. Para mim, e já para onde seu palpite, a equipe italiana vai ser campeã.
A Juventus ganha
no Real Madrid. Eu pela confiança do goleiro lá, o Buffon, que está menos vazado até hoje nos jogos lá.
Dois gols só nessa Liga dos Campeões sofreu.
Então, acho que a equipe está com um potencial muito bom, pensamento positivo em toda a equipe. Eu acho que tem condições de chegar lá e ser campeão. Vai chegar, mas acho que vai derrotar o Real Madrid.
14 horas, lembrando que os jogos de volta, né, da Liga dos Campeões acontecem semana que vem, terça-feira em Turim, a Juventus recebe o Mônaco, e quarta-feira no Vicente Calderón, Atlético de Madrid e Real Madrid. Os vencedores se enfrentam no dia 27 de maio em Cardiff, no País de Gales, na grande final da Champions League. Beto, obrigado e até a próxima, que é amanhã, né?
Amanhã, Ricardo, amanhã estaremos aí, sexta-feira, né, trazendo muitas informações e falando também a respeito dos campeonatos estaduais. Um abraço e até lá.
Valeu, Celso. Obrigado. Seja sempre bem-vindo.
Oi? Esperamos que com tempo bom.
Até quando, Celso? Que cortou?
Segunda-feira.
Segunda-feira. Então tá bom.
Ah, porque amanhã vai chover, né? Celso, não vem, né? Claro.
Ponto final no Giro do Esporte de hoje. Amanhã, 13 horas, ao vivo, estaremos de volta aqui na Super Rádio Neo com outras informações. Um grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.